dia, sejam bem-vindos a mais um Olhar de Lá e de Cá, transmitido pela Rádio Rum 97,5 FM. Sou Alexandra Gomide e estarei com vocês até às 10 horas, trazendo muita informação, entretenimento para a comunidade luso-brasileira em todo o mundo.
Muito bom dia a todos, eu sou Rui Alexandre e junto com a Alexandra buscamos alegrar as suas manhãs de domingo com informação e música de qualidade. Você que não se encontra na região norte de Portugal pode nos acompanhar pela internet em rum.pt ou radio.olharbrasileiro.pt.
E para não fugir do costume, todos os domingos trazemos um convidado especial. E hoje vamos falar de cultura, de entretenimento. Ah, quem que está aqui hoje com a gente, Rui?
Muito especial, realmente. Trata-se da multitalentosa e premiadíssima Clarice Abujamra. Bom dia, Clarice. Seja bem-vindo. Muito obrigado por nos prestigiar no Olhar de Lá e de Cá.
Bom dia, Rui. Bom dia a todo mundo que está ouvindo esse programa. Eu adoraria estar aí perto com vocês, mas
Ai,
enquanto
a gente
não
adora
dá, vai por
que
aqui
você estivesse
mesmo.
aqui perto. Bom, pessoal, a Clarice iniciou a carreira como bailarina, coreógrafa, atriz, diretora, produtora, tradutora, apresentadora, quer dizer, teatro, televisão, cinema, uma artista plural. Não é isso?
Completa,
Completa.
completa. Faltou alguma coisa, Clarice?
Não, pelo amor de Deus. O que acontece, gente, é o seguinte: é que são muitos rótulos. E os ofícios, por exemplo, a bailarina e a atriz, não tem como diferenciar, a coreógrafa e a diretora, acaba sendo um bloco, né? Só. Então, só aí nós já matamos
São
quatro
habilidades
rótulos,
que se
já matamos
complementam,
um
né?
quadro. Depois, por exemplo, eu sou uma leitora assídua e tenho um certo prazer pela língua e pelos bons textos, etc. E acabei me envolvendo com essa ideia de comecei para mim mesma de traduzir um texto de espetáculo que eu queria fazer. E daí foi, caiu no gosto do público. Caiu no gosto do público é ótimo, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Foi bem recebido. E eu tenho feito alguns textos bem interessantes, prazer de fazer a tradução desses textos. E produzir no Brasil é quase uma condição sine qua non para você sobreviver. Porque ou você faz, ou você não faz. É muito difícil você ter alguma forma de apoio. Não que eles não existam. Existiam, agora está uma precariedade total, absoluta.
Claro, claro.
Mas é raro, é difícil. Às vezes você tem que servir a determinado estilo que você não está querendo, pelo menos naquele momento, fazer. Coisa que não, como diz o bom caipira português, não orna. Não orna muito comigo, entendeu? Então, são coisas, necessidades que foram surgindo, que o próprio exercício né, do seu ofício, você vai desenvolvendo, porque o que que o ator faz? Você estuda textos, você estuda e estuda textos. Então, você acaba criando essa familiaridade. E quando você tem a simpatia que eu tenho pelo fato de traduzir, você presta mais atenção ainda. Como atriz, por exemplo, quando eu pego um texto que é bem traduzido, a palavra cabe dentro da boca. Ela vem gostosa, sabe? Ela vem sem.
Flui, né?
Ela vem fácil, o pensamento se completa, há uma certa harmonia, uma certa melodia, quase, eu diria. Quando o texto não é bom, é um tal de mexe aqui, põe uma coisa aqui, corta um pouquinho ali, sabe? Então. Não que eu tenho sim a pretensão de fazer um texto maravilhoso, mas não acredito que eu já cheguei lá. Mas eu espero chegar sim.
Bom, Clarice, antes de iniciarmos, aprofundarmos na nossa prosa, nós sempre apresentamos para os nossos ouvintes uma palavra, uma expressão, que é a palavra do dia. Os nossos ouvintes já sabem que nós temos a missão, do Olhar de Lá e de Cá, de promover a integração da comunidade luso-brasileira aqui em Portugal. Então, dessa forma, a cada programa, nós apresentamos uma palavra do vocábulo lusófono para destacar essa pluralidade, essa riqueza da nossa língua portuguesa. Sempre trazemos termos ou regionalismos que tenham alguma relação com o tema ou com o convidado. Por isso, o termo hoje é caco. Nós sabemos, a Clarice...
Caco como é em português também?
É isso que eu vou deixar aqui na dúvida, né, para os nossos ouvintes. É exatamente esse regionalismo. É um termo que as pessoas ou não conhecem no Brasil ou não conhecem aqui em Portugal. Caco é uma expressão conhecida no Brasil muito pela classe artística, né? Nem tanto pelo público em geral, não é verdade? Porque é um termo usado na dramaturgia, teatro, televisão, etc. Então, a palavra de hoje é caco. Para os nossos ouvintes que não sabem ainda o significado de caco na área artística, até o final do programa a gente revela o significado.
Isso. Vai fazer o suspense.
E aqui em Portugal, você que é aqui de Portugal, depois nos diga, né, se o termo usado aqui em Portugal é o mesmo.
A Clarice tem mais de 50 anos de palco e se diz pronta para recomeçar. Explica para a gente aí, Clarice, de onde vem tanta energia e de onde buscar tanta motivação para continuar?
A motivação é fácil, né, Alexandra? Porque é a minha vida, é o meu ofício. Nunca fiz outra coisa. Então, a motivação existe desde sempre. E a animação é porque é necessário. Você tem que ter, porque eu brinco sempre, eu digo assim, tem uma palavra que me causa uma certa aflição, por vezes, que é a palavra esperança. Uhum. Acho que a esperança, às vezes, dá um fardo, sabe, nos ombros da gente, essa esperança. Fica tão vago, tão... não é nem poético, sabe? Eu não sei, tem alguma coisa com a esperança que me incomoda. Ao mesmo tempo, é dela que eu me alimento. Então, fica essa coisa dúbia para mim com a esperança. Então, eu procuro dar a ela uma outra conotação, sabe? Uma conotação de luta, de vamos em frente, mais um dia para viver, mais um dia para vencer e desfrutar, né, da beleza, de tudo que existe no dia a dia da vida da gente. Porque se eu pego a esperança poeticamente falando, ela me dá uma certa aflição.
Pois é, mas quando você fala recomeçar, porque uma coisa é você ter uma carreira sólida, de sucesso, reconhecida nacional e internacionalmente, mas você não está falando em continuar ou aproveitar os louros desse sucesso, é recomeçar literalmente, ou não?
É recomeçar porque eu acho que você tem que se renovar, sabe, Rui? A ideia de você renascer sempre. Uhum. Renovar mesmo a ideia e perceber se você não está sempre na mesma tônica, nas suas opções de personagens, entendeu? Quando a opção é sua, como no meu caso como produtor, eu penso, pô, será que eu estou procurando o mesmo tema sem perceber, sabe? Uhum. É nesse sentido que eu digo recomeçar. Cada vez que eu entro no estúdio para gravar, é um elenco novo.
Eu recomeço.
Você é obrigado a se refazer, a se renovar, né? Uhum. Porque senão vira um ranço, né? A coisa que mais me incomoda dentro de você ter alguns tantos anos de vida como eu tenho, é você perder a possibilidade de se surpreender. Isso é a morte.
Claro.
Quando você perde essa possibilidade, acabou. Acabou uma grande parte da sua vida, né? Então, eu acho que essa curiosidade é que, por mais que você conheça a história, que você já tenha visto mil vezes, há de ter uma maneira de você revê-la. Então, é nisso, mais ou menos, quando eu digo recomeçar, é nesse sentido.
Clarice, você esteve presente, né, num dos marcos da televisão brasileira, que foi a Escrava Isaura, não é verdade? Conta pra gente essa experiência de participar de algo, porque muitos trabalhos são bons, muitos trabalhos eles nos completam, muitos trabalhos a gente tem orgulho deles, mas tem alguns trabalhos que eles transcendem a qualidade, né? Nós temos, no caso brasileiro, uns poucos projetos, uns poucos trabalhos que são marcos, eu acho que, da história dramática brasileira, né? A Escrava Isaura foi um E a gente teve Gabriela também, que rompeu com uma forma tradicional e trouxe uma linguagem nova, mas...
Na época, a gente não tinha essa noção, né? Você, o distanciamento é que trouxe, meu Deus, olha o que foi isso daí. Era um elenco maravilhoso, uma delícia. Eu tinha 20 e poucos anos e 25 anos. Aquela descoberta também, né, da TV a cores, de estar fazendo com aquele elenco, aquela história linda, uma história muito bem feita, que você só percebe o quanto ela foi bela e importante depois, enquanto você está fazendo, você está fascinado ali. Né,
você está envolvido ali no personagem, né, no momento.
Imagina, 25 anos, aquelas roupas maravilhosas. Sabe, cada vestido que eu punha era uma coisa.
Que delícia!
Um texto bonito, era tudo muito lindo.
E até hoje é comentada, né?
E viajou o mundo todo, na China.
No mundo todo, exato.
Mais de 80 países.
Com todo respeito à TV, à produção da TV em Portugal e em todos os lugares do mundo, mas ninguém faz novela como brasileiro. A novela brasileira é única, leva tudo quanto é Emmy no mundo, tudo quanto é prêmio, porque há realmente um diferencial na novela brasileira. Né? Eu acho que ela já teve um período muito melhor, muito mais rico, muito mais artístico, com textos mais provocadores,
exato,
do que hoje em dia.
E você trouxe um gancho que a gente queria comentar muito. Quando você fala que as novelas já foram melhores, tiveram muito mais qualidade, muito mais conteúdo, muito mais diversidade, né? Não era aquela mesmice. Eu digo a mesma coisa da música. A música brasileira também foi se perdendo ao longo do tempo. Isso é uma percepção minha, me corrija. Você tem toda a autoridade de fazê-lo. O que aconteceu no Brasil... que a arte foi se degradando de maneira assim...
Rui,
nessa riqueza.
Não aconteceu, só isso, não aconteceu. O Brasil hoje em dia está esquecido de si mesmo. A música acabou. Ao mesmo tempo, tem uma geração nova fazendo música, só que eles não têm espaço, eles não conseguem entrar. Só as pessoas mais curiosas vão encontrá-los num ou outro programa, num canal alternativo.
São alternativos, exatamente.
Que eu acho que o mundo tem ele se afirma num tripé, que é a saúde, a educação e a cultura. Você sabe que a bandeira francesa tem as três palavras mais lindas do mundo? Liberté, égalité, fraternité. Isso é uma colocação. Então, o Brasil está entregue ao Deus dará, sabe? A arte, então, nós somos gigantes, gente. Porque para sobreviver aqui, as pessoas de fora não têm noção do que é. Então, eu sou apaixonada por música, por tudo quanto é música, por música clássica. Eu sou apaixonada por boa música. Agora, dentro do erudito, eu sou louca por ópera e pela música clássica, isso eu ouço diariamente. Mas a televisão, é horrível falar isso, ela presta um desserviço imenso, imenso. Ela abre espaços que, vamos colocar dessa maneira, ok, meu companheiro, bota esse, mas bota o outro também.
Exata, da tem opção da escolha, né? É a opção da escolha.
Nada, Alexandra, nada me irrita mais. Eu viro uma fera quando eles dizem é o que o povo quer. Que isso?
É o que o povo engole.
Isso, como
né?
É que tem essa audácia? É o que o povo quer? É um desrespeito ao povo. Não bote coisas na boca do povo. Você vê a Sala São Paulo, a USESP, onde a USESP toca, o maestro Júlio Medalha, que é um querido amigo meu, ele tem um programa de calouros de música clássica na TV Cultura. Há anos, 14 anos já, eu acho. Maravilhoso, maravilhoso. O que vem de jovens do interior e que hoje ganharam bolsas nesses anos todos, que estão em Budapeste, que estão assim, em conservatórios no mundo todo, maravilhoso, não dá para contar. Ele faz um encerramento na sala OSESP. 2.500 lugares, mais ou menos. Tem briga na porta para entrar.
Olha só.
É de graça.
Uhum. Tem ninguém briga fica sabendo, né?
Então, e assistem extasiados, entendeu? Não dá, você vê, pega essa gente, leva um quarteto de cordas, leva uma orquestra inteira para a rua para tocar, para ver o que acontece. Para o público. Sim, para para ouvir.
Sim.
Eu estou fazendo, eu vou fazer, se Deus quiser, em final de novembro, um festival na Bahia, que tem, que chama-se Festival de Rua. A gente, cada um, cada ator, intérprete, músico, cantor, sei lá o que for, em cada esquina de rua, no meio da rua, mas a gente é obrigado a botar o chapéu no chão, entendeu? Rua mesmo. Eu já participei de dois festivais. É internacional, vem artista do mundo todo, é maravilhoso. E tive a honra de ser convidada mais uma vez. Há anos que eu não vou nesse festival. Aí eu falei para a menina, a primeira vez que eu fui, eu falei, pô, você é louca. Eu vou botar na rua com o chapéu falando Fernando Pessoa, falando Carlos Drummond de Andrade. O que, que eu vou fazer? Não, venha, venha, venha. Olha, poucas vezes eu me emocionei tanto na vida.
Que lindo.
O povo para ouvir poesia no meio da rua.
Para.
Entendeu?
Eles imbecilizam as pessoas, né? Eles acham que as pessoas são imbecis, são idiotas.
Nivelam por eles, entendeu? É. Eu acho que é isso. Porque, olha, você vê... Você já percebeu que eu estou revoltada. Olha, eu vou falar. Eu tenho... Eu sempre digo assim... Eu tenho o costume de bater papo com a plateia no final do espetáculo. Em alguns anos e tantos anos de carreira, de palco, 50 anos, de 52 anos de palco, eu conto nos dedos de uma mão quantas vezes eu vi o pai, a mãe e os filhos chegarem no teatro. Não existe isso. Teatro é o stop, o pit stop, que você vai para ir para a pizzaria depois. De preferência, porque a esposa ou a amiga queria ver o artista que faz a novela.
Exatamente.
Então, é um quadro trágico? É. Estou exagerando? Não! Não estou exagerando. É óbvio, exceções existem em tudo, né?
Uhum.
Mas, a grande maioria, a relação com o teatro é uma relação supérflua, entendeu? Então, essas crianças, e olha, são gerações e gerações e gerações que eu acompanho de plateia. São anos de um país sem educação, sem cultura. Agora, então, que a gente está nessa descoberta da web, da internet, é claro que a classe artística já está descobrindo esse veículo, mas ainda temos muito que aprender para usar esse veículo. Mas é isso. Não porque o teatro é caro, não porque... É porque não teve berço, não berço de dinheiro. Sabe, tem que vir no leite do bico do peito da mãe essa cultura, né? Que deram a essa palavra um peso tão grande. E ele é tão simples, né? E ele é tão belo. Luar do Sertão, que é aquela música caipira mais linda, é cultura da melhor espécie. Que é o folclore brasileiro, infindável, aquela coisa maravilhosa. Eu espero que as outras gerações, eu sei que já não vou estar aqui, vou estar lá em cima, muito brava se continuar assim. Mas é o problema todo, eu digo problema de um país, porque, vamos falar uma coisa, onde é que você aprende, fora o seu lar, sua casa, a ser cidadão, a saber os seus direitos, assim como suas obrigações? É na escola. É na sociabilidade ali, aprendendo a conviver com os teus colegas, com os teus amigos, né? Então, eles estão absolutamente desprovidos disso. Não tem.
Pois é, e eu acho, você tocou num assunto que eu acho que, num aspecto que eu acho que é fundamental, né? É uma falácia dizer que o povo não gosta. Em Belo Horizonte, nós somos de BH, tinham projetos de música clássica, né? Concertos no parque, lotavam de não caber, entendeu? Com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais.
Uhum.
Né? A gente tem até hoje, ainda, acho que é a última que sobreviveu no Brasil, que é a Companhia das Kombis, do teatro. Lota, você não consegue ingresso, e não é só pra, e não tem peças globais, né? Peças com artistas famosos, são peças de atores locais, e lotam todas, ou seja, o público existe, a vontade de assistir existe, mas tem alguma coisa por trás que não deixa essas pessoas. E aí eu acho que é o que você falou mesmo, né? É uma, a educação para a arte, né? Nós não temos, né?
Não existe.
É, tenta se ensinar tanto matemática, e química, física e biologia, mas a arte é sempre aquela matéria que você vai lá para descansar, para não, ela não é levada a sério.
Ou então eles pegam um livro dificílimo e dão para a criança ler, levanta, lê, que
já isso, toma né? antipatia, né? Que aí já toma antipatia.
A criança nunca mais vai querer, sabe? Não quero ler mais, pô, é isso? Tá, lê, é isso que vocês me dão para ler?
Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá pela Rádio Rum 97,5 FM, direto de Braga, Portugal. Não deixem de assistir também aos programas Luso-Brasileiros na TV Olhar, no canal Mel 1001, ou por streaming em tv.olharbrasileiro.pt.
E para participar do nosso programa, envie-nos a sua contribuição para o Instagram olhar.brasileiro ou Facebook Olhar Brasileiro em Portugal. E se quiser acompanhar os bastidores do programa, siga no Instagram Alexandra Gomide ou Facebook Alexandra Gomide em Portugal. Vamos agora para o nosso primeiro momento musical do Olhar de Lá e de Cá. Hoje temos uma seleção especial de músicas para o nosso programa, não é verdade, Rui?
Verdade. Hoje nós temos uma nova DJ aqui no
Opa!
Olhar de Lá e de Cá. É. Nós contratamos especialmente para esse programa uma DJ da melhor qualidade, refinadíssima, um gosto musical finíssimo, seleto, com o que há de melhor da música popular brasileira. Então, hoje o programa é as músicas selecionadas pela própria Clarice, né, que nos trouxe uma seleção primorosa de músicas. Fiquem então com Corsário, de João Bosco, Como Nossos Pais, na voz inconfundível de Elis Regina, e uma interpretação primorosa de Aquarela do Brasil por Caetano Veloso.
Seu cofre gelado e a voz vibra, a mão escreve mar. Bendita lâmina grave que fere a parede trás. As febres longas e breves que mancham o silêncio cais. Rosarais! Nova Granada de Espanha. É por você, eu, teu corsário preso. Vou partir na geleira azul da solidão e buscar a mão do mar, me arrastar até o mar. Procurar o mar, mesmo que eu mande em garrafas mensagens por todo o mar, meu coração tropical partirá esse gelo e com as garrafas de náufrago e as rosas partindo. Nova Granada de Espanha e as rosas partindo do ar. Na geleira azul da solidão e buscar a mão do mar, me arrastar até o mar, procurar o mar. Mesmo que eu mande em garrafas mensagens por todo o mar, meu partirá, esse gelo irá. Com as garrafas de náufrago e as rosas partindo o ar, Nova Granada de Espanha e as rosas partindo o ar.
Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidar do meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens, para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vir vindo no vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não. Você diz mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê. Nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.
Brasil brasileiro, meu mulato lisonheiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba que dá, bamboleio que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor, Brasil, Brasil, pra mim. Faz gingar o Brasil do meu amor. esse coqueiro que dá coco. Onde eu amarro a minha rede? Nas noites claras de luar, Brasil.
Continuamos com o olhar de lá e de cá. Eu sou Rui Alexandre e hoje conversamos com Clarice Abujanra. Falamos sobre televisão, cinema, teatro, cultura em geral.
O olhar de lá e de cá é transmitido pela Rádio RUM 97,5 FM, direto de Braga, Portugal. Acompanhe também pela internet, ao vivo ou indireto, pelo site da RUM, em rum.pt. Ou, a qualquer momento, a gravação deste programa através dos podcasts no site da RUM ou em www.radio.olharbrasileiro.pt.
A Clarice tem 2 Kikitos de Melhor Atriz Coadjuvante, 2013 e 2017. Inclusive, um nesse Como Nossos Pais, que é um filme premiadíssimo, né?
Premiadíssimo no mundo, olha, só quando a primeira exibição no exterior, no Festival da Alemanha, ele foi vendido para 21 países, assim, de lascar, de saída. O filme é um sucesso, assim, foi um sucesso, arrebentou.
E recentemente, né, para não parar de receber prêmios, né, Clarice? As Filhas de Bernarda, né? É, acabou de...
Mas essa é outra vertente, né?
Essa é outra vertente.
Já é dança.
É meio que uma volta às minhas raízes, né?
A dança.
Isso. É deslumbrante, é uma coisa... Ganhamos esse festival em Londres e agora já estamos concorrendo, fomos convidados no Festival Fargo, nos Estados Unidos, Film Festival, que nosso filme vai ser apresentado dia 8 de outubro. O filme essa, que está sendo apresentado e premiado, é do meu sobrinho Ivan Bujanra, que fez a luz do espetáculo e que filmou, quer dizer, é outro segmento, né? Uhum. Agora, o trabalho que ele filmou, o espetáculo que ele filmou, é o espetáculo que as meninas e eu fizemos, né?
E aí, em qual você se realiza mais, ô Clarice? Na dança ou na interpretação? Eu sei que você vai falar que as duas são a mesma coisa, mas não são, Clarice.
Olha, hoje tem que ser interpretação, meu amor, porque não dá mais para dançar.
Pois é, não, mas...
Dá pra engolir a sapatilha. Não, agora, eu vou dizer uma coisa para você. A frase vai soar muito esquisita e parecer até pretensiosa, mas eu vou explicar e você vai ver que não é. Uma grande amiga minha assistiu o espetáculo, na saída ela estava emocionadíssima, ela me abraçou e falou: você nunca foi tão Clarice. Olha, aquilo foi para mim assim... O que ela quis dizer com isso? A minha bailarina estava presente em cena, entendeu? Ninguém sabe disso, mas eu sei o que ela quis dizer.
Uhum.
Porque foi assim... não tinha um gesto de uma bailarina ali que não tivesse, eu não estivesse dentro, entendeu? Eu assisti o espetáculo, coisa que eu não faço, todo que eu dirijo e vou embora. Eu assisti todas as noites. Quando acabava, eu estava exausta, como se eu tivesse dançado. E eu dançava.
Que lindo.
Sabe? A minha alma era uma coisa que estava lá dentro. Então, quando ela disse aquilo, a gente se abraçou. Eu falei, putz, porque eu parei de dançar, minha carreira foi embora. Mas uma vez bailarina, eternamente bailarina, uhum, né? Não tem jeito. E esse retorno a conceber um espetáculo, conceber uma coreografia... A coreografia foi feita por todos nós, especificamente por cada intérprete. Porque o que eu fiz? Eu chamei cada uma, nós distribuímos, estudamos primeiro a Casa de Bernarda Alba, a obra do Lorca, escolhemos os personagens que cada uma faria, foi aquele impacto, porque eram bailarinas, não tinha preocupação de personagem, né?
Uhum.
Então, o trabalho começou aí, a loucura começou aí. Mas eram mulheres maravilhosas, entregues total à minha loucura. E começamos, quando chegou para partir, para o ato de dançar, para a coreografia mesmo, eu disse, olha, chamei uma por uma e disse assim, monte uma coreografia com o que você sabe fazer de melhor. Pega tudo que você sabe fazer muito bem e me traz. E aí eu fui alinhavando tudo isso. Algumas partes eu fiz a coreografia toda, mas cada uma fez a sua coreografia. Então, foi uma união de ideias, de pulsações, sabe? Eu mal conhecia as meninas. Eu conhecia duas, sendo que uma delas não entrou. Uma entrou 15 dias antes da estreia. Foi tudo muito difícil, porque não tinha nada. A gente não tinha nem lugar para ensaiar. Então, era muito complicado. E uma delas que... Eu não a conhecia, conhecia assim de sopetão, e dei a ela a personagem mais cruel para fazer. E ela é a pessoa mais doce que você possa imaginar na sua vida, que fala baixinho, que é incapaz de matar uma mosca. Essa menina suava frio. E aí ela começou a fazer a coreografia e eu fui pedindo a violência e eu fui pedindo o dente cerrado e foi aquele negócio onde ela começou a chorar. Eu falei, meu Deus. Aí as meninas falaram assim, Clarice, olha para quem você foi dar martírio para fazer, pelo amor de Deus. Olha o nome dela, martírio. Então, mas ela deu um show, todas elas. Não tem uma aqui, não. E a mais jovem na história, que é a dela, Portugal roubou ela da gente. Ela mora hoje em Lisboa. E eu fiquei muito brava quando ela foi embora. Eu falei, cara, eu não acredito. E é o personagem... Bom, todo mundo conhece a obra de Lorca, não estou dando spoiler nenhum. A personagem dela morre, enfim, ela se mata, né? Então, era um momento... Um ápice, assim, dentro do espetáculo, né? Mas já temos... Infelizmente ela foi embora, mas felizmente já temos uma outra dela, que assim que acabar a pandemia a gente vai começar a trabalhar. E o filme do Ivan é um primor, é uma, de uma beleza. Assim. Quando eu assisti o filme, eu não sabia se eu chorava, porque é demais, é muito lindo. Ele conseguiu, gente, entrar no espetáculo, sabe? E ele fez isso no último dia de apresentação. Ele é meu sobrinho e falou, tia, vocês se importam de fazer um espetáculo para mim? Para eu poder usar a câmera melhor que com o público? Aí as meninas na mesma, não, vamos fazer dois para você. Este menino entrou, ele e o Carapa, é um rapaz que trabalha com ele, mas fundamentalmente ele. Ele entrou com essa câmera em cena, assim, mas ele pegou e não tem edição, digamos assim, de cortes, nada. Uhum. É o trabalho, a minuciosidade desse trabalho, que o público nem sabe, é que aquele movimento de perna não corta para um efeito de outro, é a sequência geral dele no plano mais aberto. Então, foi um trabalho, assim, chulhado, sabe? E ele merece todos os prêmios, porque realmente é maravilhoso. Eu espero que breve vocês possam assistir.
Estamos ansiosos.
Com certeza.
Clarice, você tem mais de 50 anos de carreira, né? Uma estrada longa, sucessos, prêmios. E a gente sabe que o Brasil não costuma reconhecer, valorizar, né, as pessoas que contribuem para o país, né? Você se sente reconhecida, valorizada pelo trabalho?
Eu me sinto reconhecida, assim. Eu consegui ter uma assinatura, entendeu? Um reconhecimento do meu trabalho. O velho Abujamra, ele dizia assim, eu trocaria meu sucesso, meu prestígio pelo sucesso. Então, às vezes eu penso isso, entendeu? Eu falo assim, pô, vamos trocar um pouquinho o prestígio pelo sucesso, né? Arrebatador. Eu me sinto reconhecida assim. Mas eu tenho 72 anos de idade. Então, as pessoas já têm por você uma certa reverência para a tua idade, entendeu? Então, junta as duas coisas, o prestígio que você construiu e a idade em si, entendeu? Então, acaba sendo um encontro legal. Mas eu me sinto prestigiada, assim. Eu me sinto reconhecida e muito feliz. Quando mencionam o meu nome, é sempre ligado a um espetáculo polêmico, provocador. E foi o que eu tentei fazer a vida toda, né? Desde o começo, os meus espetáculos, quando eram minhas opções, eram sempre ligados a uma colocação. O primeiro espetáculo que eu escrevi o roteiro, junto com o Naum Alves de Souza, grande Naum, já foi embora, eu escrevi sobre as varredoras de lixo da rua, quando elas começaram a existir no Brasil. E não tinha texto, só imagens, era um teatro-dança, né? E o texto era gravado e eu passei meses acordando 4h30 da manhã, indo ao lugar da onde elas se encontravam para sair. Frequentei os bailes que elas iam, ouvia a estação de rádio que elas ouviam. Então, tudo assim, tudo o que eu fiz em teatro por minha iniciativa sempre teve uma conotação que fizesse o público pensar. Isso não quer dizer que tinha que ser drama, podia ser, fiz uma comédia maravilhosa, entendeu? De Dario Fó. O peso, não é peso que eu quero dizer consistência, sabe? De uma coisa que contribua, sabe? Que o riso maravilhoso, a gargalhada maravilhosa esteja, tenha o respaldo de um pensamento, sabe? Porque hoje em dia o público é tão... Eu me sinto mal de criticar possivelmente o público, porque ele tem um pouco acesso, porque se você quer ver o público rir, fala um palavrão. Ah, pronto! Aí quando falo, nossa, a peça é boa, não tem um palavrão.
Sabe o que me lembra? Nelson Rodrigues.
Ai.
Nelson Rodrigues não tem um único palavrão, né, no Anjo Pornográfico, né? Considerado Anjo Pornográfico, mas não tem um único palavrão em nenhuma de suas peças. Nenhum.
Mas é isso. Eu não tenho nada contra o palavrão. Aliás, eu tenho a boca bem suja, mas... eu acho que no teatro... quando ele vem, ou em qualquer lugar na literatura, ele tem que vir com propriedade, né? Não aleatoriamente, como a gente fala palavrão brasileiro, a cada dia que passa fala mais palavrão.
Não é gratuito, né?
Quando... Aliás, o nosso idioma, eu lembro de uma entrevista da grande Natália Timber, que ela falou, socorram o nosso idioma, a língua portuguesa. Houve até uma campanha sobre isso.
É, mas eu acho que é muito do que vem acontecendo no eu não posso falar do mundo inteiro, porque é uma percepção que eu tenho que seja até no mundo, mas no Brasil, com certeza, essa ideia de simplificar, mas que não é simplificar, é degradar, né? A cultura, o idioma...
É porque não existe leitura, ninguém lê.
Porque dá trabalho.
Da onde você forma uma frase lendo, né, que você vai ampliando? Ninguém lê.
E são dois problemas quando a pessoa começa a ler, né? Primeiro que dá um trabalho danado, é um esforço, né, que a pessoa tem que ter. E segundo que ela começa a pensar, né? Ela começa a criticar, ela começa a ter, né, uma visão de mundo que talvez não seja interesse, né, que aconteça.
Exato. Aliás, eu sou apaixonada pelos poetas e escritores portugueses. Eu acabei de ler um poema de uma portuguesa, eu pedi até para a Carolzinha, minha dela, porque aqui no Brasil não tem para importar, é uma fortuna. Ela se chama Matilde Domitila, não. É uma poeta maravilhosa portuguesa. Só tem um livro dela no Brasil chamado Jockey, Eugênio de Andrade, grande poeta português. Quando eu estive em Portugal, uma das vezes que eu estive em Portugal, eu fui para o festival, convidada do Festival de Teatro do Porto. E eu não me lembro como eu fui parar na casa do Eugênio de Andrade e passei toquei a campainha e passei a tarde com ele, tomando chá, uma pessoa...
Que delícia!
Um encanto! Passei a tarde... Eu tenho a casa, o lugar da casa onde a gente ficou assim, vivo na minha mente. Foi uma tarde encantadora, encantadora. Ele me deu os livros dele, a gente falou muito. E eu tenho um costume, há anos, mas há muitos, muitos anos, de segunda a sexta-feira, todos os dias de manhã, para os quatro irmãos, três são meus filhos, o outro é o filho do meu ex-marido, mas para mim é filho também, são os quatro irmãos, eles recebem um poema, todos os dias. De segunda a sexta-feira. Há anos. Anos. Eles não devem nem ler. Lá tá a mamãe mandando poesia, sabe? Porque não é... Não faz um ano, dois anos, três anos. Muito tempo. Eu posso viajar para onde for. De segunda a sexta, de manhã, eles recebem um poema.
Que lindo! Mas
e essa semana foi...
Pode até não ler, mas fica. A mensagem fica.
Essa semana, porque eu sou apaixonada por poesia. Apaixonada. Eu acho que a poesia é a faceta... Bom, música não vamos falar, porque é o concurso, né? Mas é a coisa mais bela do homem. Ela enobrece a alma, sabe? Poesia é uma coisa... E dá lições de vida, né? São pensadores, são filósofos, são provocadores, são tudo. E essa semana eu tirei o Eugênio de Andrade, então eles receberam... Eu preparo todo domingo, à noite, antes de dormir, eu faço a lista e de manhã eu saio clicando.
São privilegiados,
São
né?
privilegiados, exatamente.
Bom, hora de mais uma pequena pausa para ouvirmos música brasileira que não subestima a nossa inteligência.
Isso mesmo, Rui. E a Clarice agora nos brinda com o quê?
Se... interpretado por Djavan, a seguir Estácio, com Luiz Melodia, e finalmente, Estranho Natural, na voz poderosa de Maria Gadú.
Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa vir do Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, você tem que largar a mão do não. Soltar essa louca ardeia de paixão. Como doer pra decidir, só dizer sim ou não. Mas você adora um sim. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me diz a vez, eu nessa de horror e me remete ao frio que vem lá do Insiste em 0-0, eu quero 1-1. Sei lá o que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. seja por mim sem trai. Do que você disse, disse dá ou não. Eu levo a sério, mas você desfaz. Você me diz a eu nessa dor. Insiste em zero a zero, eu quero um a um. Sei lá o que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me presta outra mão.
Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no Estácio. Bem no compasso. Bem junto ao passo do passista da escola de samba do Largo do Estácio. Estácio, acalma o sentido dos erros que faço. Eu trago, não traço, eu faço, não caço o amor da morena maldita, domingo no espaço. Eu fico manso, amanso a dor. Holiday é um dia de paz. Solto ódio, mato o amor. Holiday, eu já não penso mais. Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no Estácio. Estácio.
Será que te conheço desde a infância? Será que na infância eu parti pro mundo imaginado por você? Ou por você o mundo veio e a infância assim se foi? Meu canto hoje dobra as tuas notas. Me olhas como se fosse normal. Me coro ao seguir a tua rota. Meu abraço te amarrota, meu estranho natural. Será que te conheço desde a infância? Será que na infância eu parti pro mundo imaginado por você? Ou por você o mundo veio e a infância assim se foi? Meu canto hoje dobra as tuas notas e olhas como se fosse normal. Me coro ao seguir a tua rota. Meu abraço te amarrota, meu estranho natural. Será que te conheço desde a infância? Será que na infância eu parti pro mundo imaginado por você? Ou por você o mundo veio e a infância assim se foi? Meu canto hoje dobra as tuas notas e olhas como se fosse normal. me coro ao seguir a tua rota. Meu abraço te amarrota, meu estranho natural.